Boa tarde, colegas. Espero que tenham tido um bom fim de semana, embora frio naturalmente, mas penso que o sol brindou-nos pelo menos uma parte do fim de semana. E nós íamos começar esta reunião, naturalmente, e com o primeiro ponto de informações. Eu tenho algumas informações para vos dar, algumas, digamos, na continuidade da primeira sessão, e que tem a ver com, ainda não publicação, da lei orgânica. Acho que há informação, possivelmente, que já foi aprovada, mas não está publicada. Gostaria também de vos dizer que há, através do vice-presidente, que aceitou muito simpaticamente representar a Comissão numa ação que hoje vai decorrer com a Associação Nacional das Assembleias Municipais. E eu próprio representarei, digamos, a Comissão no Congresso da Associação Nacional de Municípios, pois sou também a minha antiga colega e hoje colega de outras andanças, Rosinha, também estará no Congresso da Associação em Vila Real. Sim, sim. Possivelmente, já que esta comissão tem muitos sujeitos autarcas, possivelmente estarão também no Congresso. Bem, eu gostaria de vos falar numa outra coisa que tem a ver com o envio dos documentos. Como sabem, o projeto de regulamento já tinha sido disponibilizado no dia 12 de novembro foram disponibilizados também 4 planos de atividade correspondentes a cada uma das 4 sessões legislativas e que foram, digamos, entregues no dia 13 de novembro. Os colegas estão todos conscientes de quando é que ficámos a entregar, digamos, os contributos, até quando, um até à próxima reunião e outro até final do mês, e, portanto, espero, naturalmente, a vinda destes contributos para fecharmos estes dois dossiês importantes. Eu gostaria também de vos dar uma outra informação, que não, nem sequer eu sabia que era habitual, uma sessão de fotografia, que parece que as comissões fazem sempre, e, portanto, acho que a data indicada será depois de uma reunião destas, naturalmente, para não ter que nos juntarmos propositadamente, e o local, numa sala, possivelmente não ficará muito bem, talvez nas galerias, não, pronto, mas só para dizer que talvez na próxima sessão, não sei se as senhoras querem vir mais retocadas, mas é para saber, na próxima reunião podemos fazer isso, fazer a fotografia de comissão nas escadas, depois indicar-nos a um melhor local.
Talvez, não sei, ali nos espaços perdidos.
Pronto, mas depois resolvemos, naturalmente, que aqui dentro não será uma boa fotografia. Bem, eu queria dizer-vos apenas que, e para concluir este ponto das informações da minha parte, só agora é que começa, digamos, a chover o trabalho. Nós temos já neste momento a apresentação de 2 projetos de resolução, que depois seguirão a tramitação normal, mas o que é, como comissão nova, era aquilo que era expectável, é que só agora é que começasse, digamos, o trabalho mais intenso. E, portanto, daríamos o seguimento respectivo aos 2 planos de resolução que entraram na próxima reunião. E pronto, em relação ao ponto 1, digamos, da minha parte, não tenho mais nada e gostaria de perguntar, nomeadamente aos senhores coordenadores, ao coordenador do Partido Socialista, se tem alguma informação relevante a prestar. Não sendo o caso, perguntaria também não há nenhum. À coordenadora do Bloco de Esquerda? Também não? É melhor perguntar se alguém tem alguma informação relevante. Não sendo o caso, passaremos então ao ponto 2, que tem a ver com a apreciação e votação das atas 1 e 2, relativamente às 2 últimas reuniões. E faria a mesma pergunta se alguém quer acrescentar alguma coisa, nomeadamente o senhor coordenador. Também não? Seguiríamos a mesma ordem? Não há, digamos, comentários. Não. Tinha algum comentário a fazer em relação a...
É que na ata que eu tinha recebido inicialmente não fazia a menção das presenças dos efetivos e suplentes, mas apenas na folha anexa, ou seja, ela aparece só como nas folhas de presenças e, portanto, eu não me tinha apercebido. O normal era que ela aparecesse logo na primeira parte, mas para o efeito, tanto vale ser na primeira que na última parte. Eu é que não me tinha apercebido na primeira parte, como não constava, mas verifico agora que efetivamente a mesma consta na parte final. Para o efeito, aquilo que se pretende com a folha é a mesma. Eu só ia assinalar é que não tinha verificado, mas erro meu.
Ultrapassado.
Ultrapassadíssimo.
Então, passaríamos então à sua aprovação e votação e falaríamos de uma, digamos, primeira ata número 1, pô-la aí à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada por unanimidade. Segunda ata número 2, portanto, da reunião, da última reunião. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está também aprovada. Passaríamos então ao ponto 3. Este ponto, naturalmente, faz parte, digamos, específica das nossas atribuições. Como sabem, é proposta do Presidente da Mesa estas audições, mas elas naturalmente que acabariam por acontecer a pedido das próprias associações. Colegas, eu não sei se sou eu, mas há um barulho de fundo, de facto nós temos que ser mais silenciosos para nos entendermos todos. Dizia eu que em relação, digamos, a estas audições foram propostas por mim, mas elas iriam acontecer normalmente, até porque há dois acontecimentos importantes e que naturalmente trariam estas associações a solicitar-nos audiências. Não foi porque desconhecêssemos o regulamento da Assembleia, mas naturalmente que os dias a contar são da existência do nosso plano de atividades. Como sabem, também ainda não existe. A Comissão é nova e daí achamos que os 15 dias contarão eventualmente a partir daí. E, portanto, estão em discussão o agendamento destas audições e eu começaria por perguntar ao coordenador do Partido Socialista se tem algum comentário, alguma sugestão em relação a esta...
Presidente, boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, o único comentário é que, portanto, havendo um congresso da Associação de Municípios, não me parece que haja condições para, antes de terminado esse congresso e das suas conclusões, a Associação de Municípios pode ser, digamos assim, convocada para uma audição na Assembleia da República. Em segundo lugar, julgo que temos no dia 14, no dia 26, um prazo final para a entrega de propostas de alteração ao regimento da Comissão. Nós próprios já fizemos o nosso trabalho de casa, já temos uma proposta terminada e completa que agora, por estes dias, será distribuída ao Sr. Presidente, será enviada ao Sr. Presidente com proposta. E depois temos até 30 para entregar as propostas de alteração ou de constituição de um plano de atividades. Portanto, eu diria que nas primeiras três semanas de dezembro, até à interrupção para as férias de Natal, que seria o tempo de ouvir, nos termos que o Sr. Presidente propôs e que me parecem razoáveis. Acho que é uma boa maneira de começar os trabalhos desta Comissão, ouvindo o poder local em geral, não havendo para já ainda, o Governo está em funções há menos de um mês, portanto, não havendo ainda para já a necessidade de prescrutar com urgência a realização de uma audição regimental, que já dissemos aqui que estamos disponíveis para que ela aconteça assim que houver articulação entre a Comissão e a própria Senhora Ministra, mas de qualquer maneira penso que é uma boa maneira de começar ouvindo aquilo que são as preocupações no início de uma legislatura, daquilo que são os eleitos locais, quer de freguesia, quer dos municípios.
Muito boa tarde a todos. Permita-me, Presidente, cumprimentar a mesa e cumprimentar a todos os colegas e colegas deputados. Eu também, mas eu saúdo, independentemente de estar nas nossas atribuições, ouvirmos as associações, tanto a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, mas saúdo por, ainda antes do conhecimento quer do regimento, quer do plano de atividades, de sugerir, e trouxe esta comissão, e foi aprovado por unanimidade, ouvirmos a Associação Nacional de Municípios. É verdade que vão realizar o seu congresso, não é o próximo, mas o outro fim de semana, e fará sentido ouvi-los, uma vez que terão concluído também para que irão sair desse congresso e para nos apresentarem. No âmbito das nossas atribuições também está a questão da descentralização, que é uma matéria que já vem desde a anterior legislatura, e fazer o ponto de situação com os municípios e também com as freguesias, acho que será sempre relevante e será sempre de maior importância. Sobre a questão do regulamento, também nós temos algumas propostas a apresentar, sabendo, porém, que ainda não temos lei orgânica, por isso mesmo faltarão tanto algumas competências funcionais que aguardamos, tanto que possam sair, mas que atempadamente depois também faremos chegar ao Sr. Presidente.
Obrigado. Senhora Coordenadora do Bloco de Esquerda.
Muito boa tarde a todos e a todas. Quanto ao que coloca para debate sobre as audições, é de todo importante, obviamente, ouvir-se os representantes do poder local, e por isso estamos perfeitamente de acordo, tanto no caso da Associação de Municípios quanto das freguesias. Por isso, em relação à data, é uma questão de agendamento, e concordo com o que foi dito anteriormente, faz todo sentido fazermos, até por uma questão de indisponibilidade, penso eu, neste período de tempo, mas não só, para sabermos também muitas das conclusões que possam sair do Congresso da Associação de Municípios, que se faça após isso, após essa data, logo que seja possível. Portanto, não temos nenhuma data a apontar no imediato e estamos receptivos, naturalmente, a qualquer data que possa ser, desde que tenha este condicionalismo do pós-Congresso. Muito obrigado.
Bem, colega Vice-Presidente do Partido Comunista.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós já tínhamos aqui decidido a realização das audições, que também nós acompanhámos e nos pareceu positivo. Acompanho também a preocupação que foi aqui colocada, atendendo a que brevemente haverá o Congresso da Associação Nacional de Municípios. Também nos parece que faz sentido que essa audição se possa realizar na sequência desse Congresso, até porque naturalmente a Associação Nacional de Municípios haverá de tomar posições sobre as várias matérias relacionadas com estas, com estes assuntos, e por isso creio que faz sentido nesse momento.
Muito obrigado. Eu espero não me enganar, está a Cecília Meireles, que já vi.
Presidente, mas se enganar também não tem problema nenhum. Em relação às audições da ANMP e da ANAFRE, pois já tinham sido decididas. O agendamento acho que faz sentido quando o Sr. Presidente entender. Se for a seguir ao Congresso, melhor, mas aí a mesa é soberana. No mais, eu gostava apenas de saber se já há informação sobre a audição regimental da Sra. Ministra.
Colega do PAN, com o deputado Viana.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dizer que, no que diz respeito a estas audições, nada temos a opor, bem pelo contrário, e aproveitar para dizer também que enviamos um requerimento, no fundo uma proposta, visando a importância de também ser ouvida a Associação Nacional de Assembleias Municipais. Já são 131 municípios que aderiram a esta associação. Também já foi aberto um precedente, tendo sido ouvida esta associação em vários grupos de trabalho, da Lei das Finanças Locais, também na primeira comissão. Portanto, já tem sido ouvida e nós enviamos também hoje até, inclusivamente, uma proposta para que possa ficar no regulamento como, no fundo, uma audição a acontecer sempre, esta da ANAM.
Muito obrigado, colega. Eu tinha reservado para o ponto residual a resposta ao requerimento que apresentou e, portanto, dar-lhe a resposta nessa altura. E... falta o colega Coutrinho. Não. Está? Está por aí? Não. Já não chega à mesa? De facto, é sala exígua. Não, mas arranjamos aí um espaço, não.
eleições anteriores, teve o mesmo problema que está aqui a ter hoje, de uma forma reforçada, que o Sr. Presidente é completamente alheio, mas é que a sala não chega para os deputados que fazem parte desta comissão. E eu penso que isso é alguma falta de dignidade no tratamento dos seus membros. Por isso, seria de recomendar que os serviços pudessem ver com a Secretaria-Geral que a sala que nos é atribuída fosse uma sala de maior dimensão, para que as pessoas não tenham que ficar sentadas atrás.
Muito obrigado. Eu acho que é uma boa sugestão. Eu, de facto, também não conhecia este antecedente, mas vamos tomar posição. Mas tem aqui um lugar. Ah, há mais que um colega. Não, há vários colegas ali sem lugar. Não. Eu peço. Não, nós vamos tomar posição sobre isso. Vamos arranjar. Não, mas... Mas não é apenas por si, era uma razão suficiente, mas não é apenas por si, mas há vários colegas que não têm, digamos, lugar nesta mesa, e de facto isto não é admissível. Bem, então, se eu entendi bem as várias posições aqui assumidas, elas de facto coincidem também com aquilo que era a posição do Presidente da Comissão. Naturalmente que nós iremos apenas ouvir a Associação Nacional de Municípios depois de realizado o Congresso. Nem faria sentido que não fosse dessa maneira. O Congresso, ao que sabemos, trata os assuntos mais importantes que estão na ordem do dia e, portanto, é bom que tenhamos esses apoios como elementos de discussão e, portanto, depois do Congresso, nós iremos respeitar aquilo que os colegas nos deixaram sobre isso. A colega Cília Melhores perguntou se havia data para a audição da Sra. Ministra. Não. Não há. E penso que as questões levantadas foram apenas isso. Portanto, podíamos ultrapassar este ponto também e dizer-vos que nós marcaremos, tentaremos que as audições ocorram entre Congresso ou depois do Congresso e a realização, naturalmente, depois da discussão do Orçamento de Estado, aliás. Momento em que a Associação Nacional de Municípios, se bem me lembro, sempre pediria e obrigatoriamente vem aqui. Portanto, penso que este problema fica resolvido por esta via. Bem, eu não sei se neste ponto 3 nada mais a acrescentar, então faríamos ao último ponto, o ponto, digamos, de assuntos mais residuais. Eu gostaria de dizer à colega do PAN, que trouxe esta proposta sobre a ANAM, eu tenho o entendimento de que era abrir um precedente complicado. A razão é simples. Com todo o respeito pela ANAM, aliás, hoje vamos representar a Comissão, vai o Sr. Vice-Presidente num evento da ANAM. Mas vai o Vice-Presidente representar a Comissão. Simpaticamente nos convidou, mas eu acho que... Eu não sei quantas associações é que há, digamos, de relativas ao poder local. Tanto que é do meu conhecimento, a ANAM tem um lugar importante no seio, não de forma direta, no seio da Associação Nacional de Municípios. O próprio integra até o Conselho Diretivo, um presidente da Assembleia Municipal. Portanto, não me parece, parece-me que os assuntos podem ser tratados via Associação Nacional de Municípios, portanto, que autonomamente, porque assim, se assim não for, corremos o risco ter que receber alguma associação de presidentes junto da freguesia, das assembleias de freguesia, etc. E então, penso que é, digamos, abrir a porta a uma carga de trabalho, embora são naturalmente entidades que merecem ser recebidas, mas já têm as suas organizações estabelecidas. Eu não sei se alguém se quer pronunciar sobre
Presidente,
isto.
Presidente, permite.
E vamos seguir a ordem, já agora.
Não, eu era só para acrescentar que nos órgãos da Associação Nacional de Municípios, corrijam-me se eu estiver enganada, já estão representadas as associações municipais. As assembleias municipais. Recentemente eu estava no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios e estou ainda a visualizar, por exemplo, na mesa temos um colega nosso deputado, que é o Pedro Carmo, que é presidente de uma assembleia municipal, que é, sim, certo, tal e qual, que são, quer no Conselho Diretivo, quer no Conselho Geral, quer na mesa que as associações municipais estão representadas. Era só, Presidente.
Sr. Presidente, eu quando na minha Assembleia Municipal foi colocada a questão da constituição dessa associação, fiz uma intervenção que já prevendo que isto mais tarde ou mais cedo ia chegar aqui, não é? Porque quem representa os municípios são os presidentes de Câmara. Portanto, o processo legislativo da Assembleia da República tem que respeitar a auscultação dos órgãos do municipalismo português, que são legítimos representantes, que é a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. Os municípios são só um, não há dois municípios. O município é representado pelo seu presidente de Câmara. Portanto, vê-se de uma vez por todas, nós os entendemos, respeitando muito todos os presidentes da Assembleia Municipal, que têm a sua função, e com certeza, nos órgãos decisórios das respectivas sessões, vão dar a sua opinião, mas não pode haver dois representantes dos municípios. Os municípios só podem ser representados por um titular, e o titular, nos termos da lei das competências e atribuições dos municípios, é representado pelo presidente de Câmara. Nos termos, penso que não sei qual é o artigo de cor, já soube, agora já estou um bocadinho esquecido, mas de qualquer maneira é isso. Portanto, aqui não, esta proposta, respeitando muito a opinião de todos os colegas e da colega, a nosso ver não faz grande sentido.
Gostaria, vamos seguir a ordem, já agora o colega do Bloco de Esquerda quer acrescentar alguma coisa.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, a ver, esta questão não pode ser só vista e meramente à luz da lei. É evidente que quem representa o município é o presidente de Câmara. Mas as assembleias municipais têm uma autonomia e têm um exercício de poder que também merece ser respeitado. E é de todo importante, penso eu, estando criado uma associação que representa as assembleias municipais numa percentagem já significativa. E provavelmente, não vamos ver se vai aumentar ou se não vai, não importa. Não é? Agora, que eu acho que representa uma parte importante do poder local, porque se repararmos também, quando se faz eleições autárquicas, nós votamos de uma forma autónoma nas assembleias municipais. Portanto, têm um poder dado pelos eleitores que me parece todo importante respeitar enquanto representatividade. Por isso, não, de maneira alguma, fico, digamos, alarmado com esta questão de uma audiência, de uma audição ou de outra forma qualquer de contacto direto com a Associação Nacional das Assembleias Municipais. Portanto, parece-me até oportuno que se faça essa aproximação e que se tenha esse contacto mais direto com estas assembleias e com quem as representa.
Muito obrigado. Então, colega, se importa.
Sr. Presidente, eu queria só referir o seguinte. Nós já fomos abordando na anterior legislatura esta questão, mas eu creio que é preciso ter presente o seguinte, e de certa forma também houve aqui questões que já foram colocadas que eu creio que vou reiterar, que é, não há nos órgãos da Associação Nacional de Municípios, tal qual já foi como aqui referido, nos vários órgãos há elementos que são presidentes da Assembleia Municipal. Aliás, o representante da CDU no Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios é presidente da Assembleia Municipal de Seixal. As Assembleias Municipais estão representadas, e no próprio Congresso da Associação Nacional de Municípios, corrija-me se não for verdade, a delegação de cada um dos municípios vai alguém da Câmara Municipal, vai alguém da Assembleia Municipal, ou seja, há essa representação e essa presença. Eu não creio que estejamos aqui a iluminar ou, de certa forma, a não querer ouvir as Assembleias Municipais, claro que sim, mas elas têm já representação até na própria Associação Nacional dos Municípios Portugueses, aliás, também as juntas de freguesia. Por isso, eu creio que não temos propriamente um problema de representatividade quando contatamos a Associação Nacional de Municípios e também, respectivamente, a ANAF, creio que estão cobertos os vários órgãos das Assembleias, das autarquias locais. Há um conjunto, de facto, de outras associações, várias que existem, que entenderam assim criar-se, estão no seu legítimo direito, não é essa a questão que se coloca, mas a Associação Nacional de Municípios tem, de facto, essa representatividade. Queria também expressar essa nossa opinião.
Muito obrigado. Colega-se.
Eu não tenho nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Colega do PAN? Aliás, foi quem fez o requerimento.
Exatamente. Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, de facto, se tratam de dois órgãos autónomos, como todos obviamente sabemos, Câmaras Municipais e Assembleias Municipais. Foi constituída esta associação com vista também a dar outra dignidade e outro destaque àquilo que é o trabalho feito pelos nossos autarcas municipais, pelos nossos autarcas, pelos nossos eleitos a nível municipal, e nesse sentido nós entendemos que, estando já criado o precedente nesta casa desta associação já ter sido ouvida, entendemos que deveria ser ouvida como representante deste órgão autónomo que é, que são as Assembleias Municipais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a isto, queria dizer o seguinte: eu acho que os trabalhos de qualquer comissão se devem pautar pela eficácia e utilidade. A eficácia, neste caso, poderia recomendar que não se acrescentassem audições ao cardápio que já existe. A utilidade depende de se as novas audições trazem matéria nova para conhecimento e contacto da comissão ou não. E aqui eu não tenho informação suficiente sobre o que é que a Associação Nacional das Assembleias de Freguesias está neste momento a defender, Assembleias Municipais está neste momento a defender, mas parece-me óbvio que se há 130 Assembleias Municipais que se congregam numa nova associação é porque não se sentem representadas ou os seus temas suficientemente vistos na Associação Nacional de Municípios. Portanto, sem prejuízo, um dia mais tarde acharmos que o tema da utilidade não ficou verificado com esta audição, eu secundaria a proposta da colega do PAN para ouvir também, na mesma lógica, a Associação Nacional das Assembleias Municipais. Obrigado.
Presidente, apenas por causa da questão do precedente, eu creio que o precedente que houve foi uma audição da associação, não estou certa, sei que foi sobre a lei de finanças locais, e eu creio que ter sido justificada na altura com o facto de que a aprovação do orçamento é uma competência exclusiva das assembleias municipais. E eu creio que foi por isso e pelo facto de estarmos a tratar de lei de finanças locais que esta associação foi ouvida. Mas não vejo nada de mal que ela seja ouvida, como também não vejo nada de mal em considerá-la representada na ANMP. Portanto, para mim está tudo bem.
Colega Rosinha.
Senhor Presidente, eu queria só dar aqui uma nota, subscrevendo aquilo que foi dito no que respeita à representação dos municípios e aquilo que é o trabalho da Associação Nacional de Municípios e a presença das Assembleias Municipais no seio dos seus órgãos, a começar pelo Conselho Diretivo, como já foi referido, pelo autarca Alfredo Monteiro. Eu creio, e eu vou repetir um bocadinho o que disse a deputada Cecília Meireles, que era o que eu ia dizer, mas com uma ligeira diferença. Creio que a Associação Nacional das Assembleias Municipais veio a uma audiência, portanto, a seu pedido, não a solicitação de uma comissão. Foi pedido deles? Mas foi uma audiência, foi no grupo de trabalho das audiências, exatamente. Foram ouvidos no grupo de trabalho das audiências. Pronto. E porque também me parece que há aqui uma questão que está em falta, que é o seguinte: nós agendámos aqui duas audições, uma com a ANP e outra com a ANAFRE, mas não indicámos quais são as matérias. Portanto, os temas que nós pretendemos ouvi-los, seria toda a conveniência que isso fosse feito para que se possam preparar até para aquilo que vão ter pela frente, uma vez que aqui não é referido qual é a matéria que os traz cá. Muito obrigada.
Obrigado.
Sr. Presidente, só na sequência da intervenção da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, não vejo nenhum mal que se possa identificar temas, mas eu creio que também seria útil deixar um bocadinho, alguma margem aberto para também podermos ouvir aquilo que a própria Associação considera mais relevante e que nos queira trazer até nós, como preocupação, como questões, considerar mais pertinentes.
Eu permito-me fazer algum resumo daquilo que entendi, não se importa. Eu penso que ficou aqui bem claro que, apesar de haver algumas opiniões em contrário, que não é útil, o útil seria, mas não é importante receber a Associação Nacional de Assembleias Municipais. Podíamos até, na minha perspectiva, criar um precedente complicado, que é arranjar problemas com a Associação Nacional de Municípios.
em determinada altura, eu estou-me a ver no papel que eu desempenhei durante 12 anos, o que é que eu diria à Comissão. Portanto, iria dizer, afinal, vejam lá quem é o vosso interlocutor, até podia ouvir dizer coisas diferentes. Portanto, eu acho que, se não estão representados, como aqui foi dito, já não estão representados, são 120 em 308, não é, não, mas devem resolver este problema primeiro com a Associação Nacional de Municípios. E há de ser nos órgãos da Associação que têm que resolver isso. Eu penso que se não é importarmos para nós, para aqui, para a Comissão, digamos, um problema que não temos que ter. É a minha opinião e, portanto, eu, se entendi aquilo que a mensagem dos colegas, vamos dizer mesmo que não recebemos a Associação. Portanto, farão isso nos órgãos da Associação Nacional de Municípios. Portanto, esta é a decisão. Já agora, uma outra coisa tem a ver com a questão que deixou aqui a nossa colega Rosinha. Nós, e quando fiz a proposta, naturalmente que sabia que temas é que iam ser abordados. E por isso fiz a proposta depois do congresso de cada uma das associações. São os temas relevantes que levaram ao congresso. E eles são bem claros, no caso da Associação de Municípios, é a centralização, o financiamento do poder local, e portanto vamos ouvi-los, ainda por cima de uma forma fresca, aquilo que têm e que debateram no congresso de cada uma das associações. Que há de ser extremamente relevante, penso eu, para depois para a discussão do Orçamento de Estado com estas associações. E, portanto, se entendi isso, resumi aquilo que foi dito, posso falar.
Senhor Presidente, queria só...
Agora outra vez uma senhora também, agora tem que ser.
Desculpa, é muito breve. Queria só precisar um aspecto que eu acho que é importante. Ainda sobre a audição ou não com a questão da Associação Nacional, a Associação das Assembleias Municipais. Eu creio que também devemos separar aqui um bocadinho as questões. Uma coisa é por convite da Comissão. Outra coisa é essa própria Assembleia, a Associação, pedir uma audiência à Comissão. Eu creio que a Comissão deve, ou seja, todas as entidades, não é esta, é todas as entidades pedirem audiências à Comissão. Acho que naturalmente devemos aceitar e devemos fazer. Eu creio que não era isso que o Sr. Presidente estava a referir, estava-se a referir
no, à promoção, no, no, à promoção da nossa,
convite,
nossa,
não é?
Claro,
como,
claro,
um convite.
Claro. Ah, era isso. Ainda bem clarificou, era exatamente isso. Naturalmente ficamos dependentes de solicitações que nos façam. Agora, nós não promovemos como fizemos agora com a ANAF e com a Associação Nacional. Claro, 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 claro.
Sr. Presidente, eu gostava de registar a seguinte intervenção. O PAN fez uma proposta, três propostas, para incluir no regimento, no regulamento da Comissão. Ficámos de discutir isso a partir do dia 26. Portanto, isto é um mail de meio-dia 22, que tem três propostas de inclusão no regulamento e plano de atividades. Portanto, eu julgo que teremos tempo para discutir isto melhor, em mais detalhe, quando em sede dessa discussão, porque aquilo que se propõe aqui é que sejam ouvidos sempre que o processo legislativo seja de matéria do poder local. E isso já chegámos aqui à conclusão que não pode ser, porque o nosso interlocutor não é esta associação parcial das associações de assembleias municipais. Mas, de qualquer maneira, eu gostava de chamar a atenção que devemos discutir as coisas a cada tempo. E, portanto, se até dia 26 temos tempo para entregar as propostas, quando todos os partidos entregarem as propostas, vamos ter tempo de poder discutir em geral e também na especialidade, uma a uma, portanto.
Claro, mas a colega do PAN, além disso, fez uma proposta isolada sobre esta matéria só, e por isso estamos a tratar aqui, digamos, na hora de trabalho. Foi só por isso. Bem, o último ponto que tenho tem a ver com um requerimento do colega Coutinho Figueiredo sobre a possibilidade de alterarmos a reunião a reunião de comissão. É uma proposta para passar para as 13 horas, não é? E, portanto, está aprovado, e eu dei isso como certo, que nós aceitaríamos, a mesa aceitaria uma proposta qualquer que fosse consensualizada. E, portanto... 13. É melhor clarificarmos isto. Há colegas que não se importam, mas vamos passar. Desculpem, colegas, não se importam. Há colegas que se manifestam que não se importa, mas vamos saber isso. O colega Gameiro.
Sr. Presidente, eu, depois de escutar o nosso grupo parlamentar, somos da opinião que a reunião se deve manter às 14 horas e, portanto, à terça-feira, e portanto, o Sr. Presidente deve escutar e pôr à votação. Portanto, isto...
Acha que deve ficar às 14 horas? Há gente que vem de fora e tem a ver com as suas...
Colega do Bloco de Esquerda, o que é que acha?
Fazendo uma auto-auscultação, digo que naturalmente importa-me de que maneira, por isso quero, mantenho, ou seja, sou defensor que se mantenha às 2 da tarde, naturalmente.
Já agora, vamos ouvir o colega do PCP, a colega do PCP.
Senhor Presidente, também consideramos que às 14 é a hora mais adequada.
Sr. Presidente, creio que muitos vêm de fora, eu própria venho de fora, venho do Porto, mas não vejo diferença nenhuma entre estar cá às 14 ou às 13, portanto, por mim, se houver consenso para as 13, não há problema nenhum.
Pois, mas vão lá. Já vimos que não há, não se importa. Ah, eu peço desculpa, falta... Colega Viana.
Tem que ir lá em transportes públicos, não sou burguês. Dá água.
Peço desculpa, deixem ouvir a colega.
Sr. Presidente, da nossa parte não haveria objeção. Percebemos que há constrangimentos que se criam, principalmente para quem está mais distante do Parlamento. Portanto, penso que todas as partes têm que ser colocadas nessa decisão.
Eu obviamente não manifesto em relação ao requerimento, porque eu prevaloía. Queria só lembrar aos colegas desta comissão que eu não o fiz por conveniência, fiz porque, sendo deputado único e tendo uma outra comissão às 3 da tarde, vai fazer com que os trabalhos nesta comissão, portanto, não é por conveniência, nem para chegar mais cedo, mais tarde, ou matar mais cedo ou mais tarde, é porque eu escolhi esta comissão com vontade de trabalhar nesta comissão e vão ver impedido de o fazer em termos práticos, porque coincide com outra comissão que tenho às 3 da tarde. E, portanto, quando levantei este assunto a primeira vez, antes de consensualizar, foi no sentido de perceber se havia alguma flexibilidade, houve quem me manifestasse, mas não é para que a minha vida se torne mais fácil ou seja mais conveniente, é porque eu gostava de facto de estar mais do que 55 minutos nesta comissão de cada vez. Muito obrigado.
Acho que ficou claro, nós respeitamos isso, mas há coisas que não têm solução. E, pronto, percebemos que a maioria dos colegas entende manter a hora e, portanto, é isso que vai ficar decidido. E terminamos a nossa reunião de hoje. Agradeço-vos a presença e até próxima terça. Obrigado.